Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Vamos então iniciando mais um Gabriela Esportiva para você. Obrigado pela sintonia, um grande abraço. Você que está em casa, está chegando, está saindo. Você que está ainda no trabalho, no comércio, nas lojas, escritórios, outros estabelecimentos. Você das ruas, das estradas, obrigado pela carona. Nos carros, táxis, ônibus, caminhões ouvindo a gente. E você de qualquer lugar do mundo acompanhando pela internet o Gabriela Esportiva, viu? Através do nosso aplicativo Gabriela FM ou do site gabrielafm.com.br. Ótima terça-feira, hoje dia 4 de maio de 2021. Participe pelo nosso WhatsApp 988-29-1029. É isso aí, viu? Não sai da sintonia, não. Se liga aí que eu tô na área. Hey! Marcos Bezerra. Junto com ele, o presidente campeão, Zé Maria. Boa noite, Zé.
Boa noite, Marcos Bezerra. Boa noite aos amigos que estão aí na sintonia do Gabriela Esportiva.
Iniciando sempre com o nosso Alô Esporte Clube. Fica à vontade, Zé.
Muito bem. O Alô Esporte Clube de hoje é para o Vitório Serra, repórter da nova geração aqui no sul da Bahia, Marcos.
Um abraço para o Vitório aí, né? Sucesso para ele. E também mandar os parabéns para quem está completando mais um ano de vida hoje. A Suzy Cleia Silva, né? Beijo, Suzy Cleia, tudo de bom. Jalmir Lima também, abração, garoto, felicidades para você. Alessandra Mendes, beijo, Alessandra, felicidades, sucesso. A Tayane Trajano também, beijo, Tayane, parabéns, tudo de bom. Ainda o Roberto Santana, abraço, Roberto, sucesso. Dora Teixeira também, parabéns, sucesso. O Carlos Francisco, abração, Carlos, tudo de bom para você. A Beatriz Farias também, beijo Beatriz, tudo de bom. A Brenda Soares de Léus, beijo Brendinha, sucesso, tudo de bom. A Cida Rodrigues também de Léus, beijo Cida, muitos anos de vida, saúde. O Nildo Oliveira, abração Nildo, parabéns para você. E também a mãe do nosso Valderico Júnior, dona Fátima, né, Barleta. Dona Fátima, parabéns, felicidades, tudo de bom, muitos anos de vida. E a você também que está completando mais um aninho de vida hoje. Sinta-se abraçado e tenha muita saúde e felicidade. 6:10.
102,9. Gabriela Esportiva.
A gente começa falando de outras modalidades, né, fora do futebol. Vamos às quadras, primeiro falar de basquete, porque o Anderson Varejão voltou ao Cleveland Cavaliers. O anúncio oficial foi feito pela franquia hoje. Campeão da NBA em 2017, o ala pivô brasileiro assina até o fim da temporada regular 2020-2021 e já estará à disposição do técnico J.B. Bickerstaff, né, nesta amanhã, quarta-feira, contra o Portland Trail Blazers. Então, o Varejão de volta ao seu time, o Cleveland Cavaliers na NBA, Zé.
É isso aí, né? De contrato novo, né? Voltando, super motivado. É para mais uma temporada, né, Marcos?
E a gente espera que a nossa seleção brasileira eleve o nível e chegue junto aí nos mundiais,
com
Olimpíadas,
né? Com certeza absoluta, né? O basquete do Brasil precisa de um novo impulso, né? Precisa se fortalecer. A gente torce muito pelo basquete do futebol, pelo basquete no Brasil.
É isso aí, 6:11.
O mundo dos esportes em destaque na 102,9. Esse é o Gabriela Esportiva.
Haja coração!
Nós vamos falar de surf, porque a brasileira Tatiana Westphal-Webb assegurou a classificação para as quartas de final da quarta etapa da Liga Mundial de Surf, WSL, que está sendo disputada lá na Austrália, em Margaret River. Na noite de ontem, segunda-feira, a gaúcha criada no Havaí superou a americana Sage Erickson por 13:27 contra 9. Então, A atual número 3 do mundo, Tati, vai enfrentar agora a bicampeã mundial e quarta do ranking, Tyler Wright, da Austrália, que venceu a Brisa Hennessy por 11,83 a 11,13. Então a Tatiana Weston Webb, a brasileira, está surfando muito, só tem umas adversárias aí, principalmente as norte-americanas, que não dão mole, Zé.
É, mais uma fera. Tomara que ela esteja em Tóquio também, né, Marcos? Lembrando
isso.
Que faltam apenas 80 dias para as Olimpíadas de Tóquio.
É isso aí. Falar em Olimpíadas, vamos aí falar do atletismo. O Brasil conquistou um grande resultado ao levar a medalha de prata no 4x400 metros misto no Mundial de Revezamento em Korzow, na Polônia, neste domingo, no domingo passado. A prova que estreia nas Olimpíadas de Tóquio exigiu dos atletas brasileiros uma grande força de recuperação para obter o inédito segundo lugar, superando a República Dominicana no sprint final. A Itália foi a campeã. Após o ótimo desempenho, Alisson dos Santos, que fechou o revezamento, comemorou muito e o feito da equipe e destacou a ansiedade para os Jogos Olímpicos, onde o Brasil tem chances de ir ao pódio, e vamos torcer por isso, né, Zé?
Torcer. São novas caras, né, novos atletas, né, e a gente vai torcer muito para que as medalhas venham para o nosso país.
Isso aí, 6h13. Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
Agora as semifinais da Liga dos Campeões. Tivemos nessa tarde aí mais uma vez o duelo entre Manchester City e Paris Saint-Germain. No primeiro, Manchester levou a melhor fora de casa e hoje à tarde venceu mais uma vez o Paris Saint-Germain 2-0, dois gols do Mares. Então, Manchester se garantindo aí na final, né, da Liga dos Campeões.
E despachou, né? O Paris mostrou que era uma equipe melhor preparada, entendeu? Para esse momento tão especial, e a gente percebeu, né, que o Paris já não fez o resultado, já não fez o dever de casa, né, no primeiro jogo. E nesse jogo a gente, muito tranquilo, essa classificação aí do time inglês, né?
O PSG já não teve o Mbappé para ajudar. E o Neymar aí ficou sem o Di Maria também, Neymar e o time todo, né? Sem o Di Maria, que foi expulso no segundo tempo. Então, o Manchester City consegue aí pela primeira vez chegar à final da Liga dos Campeões.
É isso aí.
E a gente segue adiante, viu? 6h14.
Gabriela Esportiva.
Falar de Copa Sul-Americana, já estamos aí com mais jogos da terceira rodada, começam hoje. Pelo Grupo F, vamos começar lá debaixo do Grupo F, teremos hoje, às 11 da noite, a equipe do Palestino, né, que é a lanterna do Grupo F, vai receber o Newell's Old Boys, que tem apenas um pontinho no grupo. É um jogo aí, né, dos que estão em situação mais delicada no Grupo F, Zé.
Muito bem, você está falando do jogo desta noite, né?
Pela Sul-Americana.
Pela Copa Sul-Americana. Qual é o jogo, Marcos?
Palestino, do Grupo F,
Palestino
enfrentando o Newell's Old Boys.
Né? É duelo, vamos ver como é que vão se comportar. Há uma expectativa muito grande em relação a essa Copa Sul-Americana por um incidente que aconteceu ontem, né? Que acabou mexendo muito, né, com o futebol da Conmebol. Os jogadores do Independiente dormiram 11 jogadores, quer dizer, 8 jogadores e mais 3 membros da comissão técnica foram proibidos pela Polícia Federal de deixarem o aeroporto. Tiveram que dormir no próprio aeroporto e hoje, ao meio-dia, já pegaram o voo de volta esses jogadores, porque ficou detectado pelos exames, né, que estavam com a infecção da Covid-19. Esse fato acabou incomodando muito o time argentino, né? E a Conmebol chegou num primeiro momento a transferir o jogo para amanhã, no segundo momento confirmou a partida para esta noite, para as 19 horas e 15 minutos, no estádio de Pituaçu. Então é um time argentino, Marcos, sem 8 atletas que sequer tiveram a oportunidade de descer, de deixar o aeroporto em Salvador, e retornaram ao meio-dia de hoje em voo para a Argentina, ficando apenas os atletas e os membros da comissão técnica que não foram detectados com a infecção nesses exames. Né? Lamentavelmente, não houve divulgação, não se sabe quem são esses atletas, entendeu? Mas o incidente acabou criando, né, transtornos na Conmebol, entendeu? O time argentino protestou muito, mas a gente precisa entender que é uma medida sanitária, né, muito necessária. Então, se a gente tem que levar essa infecção com seriedade, tem jogadores infectados, não deveriam nem ter deixado a Argentina para esse duelo. Desses 8 jogadores, entendeu? Não se tem a informação se são jogadores titulares do time argentino, mas enfim, eles já se retornaram de volta para Buenos Aires e o time do Independente vai ter que jogar mesmo às 19 horas e 15 minutos em Pituaçu, porque a Sul-Americana manteve essa rodada do jogo do Bahia esta noite.
Pois é, né? O clube do Independente reclamou muito dos critérios utilizados por técnicos da Anvisa na realização dos testes, né? Dizendo que jogadores tinham tido Covid, já estavam curados, mas aí não teve jeito, né, Zé?
Marcos, esse negócio é muito complexo, né?
Uhum.
Tem país que com 10 dias já está liberando, né? É o atleta dessa situação, mas a gente entende. E cada país tem a sua regra, né? Se é uma questão de segurança pública, né? Se é uma questão de estar se tratando com um vírus muito perigoso que já matou milhares de pessoas em todo o mundo, entendeu? Não há como contestar uma decisão das autoridades sanitárias com relação a isso. E a Polícia Federal fez apenas o seu papel, né? Cumprir a determinação. Ficou uma coisa muito ruim, aquela situação, aquelas fotos circulando na internet, os jogadores deitados no chão do aeroporto durante horas, né? Porque esse fato aconteceu logo no início da noite, no desembarque da delegação argentina em Salvador. E esse pessoal, 11 no total, 8 atletas e 3 membros da comissão técnica, só conseguiram o retorno por volta de um voo ao meio-dia de hoje e nem estão mais em solo brasileiro. Mas, em épocas de pandemia, a gente entende, entendeu, de que é preciso ter cautela, é preciso cumprir, entendeu? Porque estamos tratando de um vírus muito perigoso, invisível, que ninguém vê, entendeu? E que já matou. Aqui no Brasil são mais de 400 mil mortes provocadas pela Covid-19. Então, no meu entendimento, entendeu? As autoridades sanitárias, entendeu? Agiram cumprindo o seu papel, e a Polícia Federal, né? Que tem sua localidade, funciona dentro do próprio aeroporto também, tem sua unidade lá, deu respaldo, entendeu, a esses exames que foram feitos e detectaram. E essas pessoas do Independente ainda estavam infectadas com o coronavírus.
Pois é, se essa partida fosse transferida para amanhã, como foi prevista hoje mais cedo, então o jogo do Campeonato Baiano pela última rodada dessa fase classificatória entre Jacuipense e Bahia, né, também seria suspenso, né, porque a 7ª Vara do Trabalho, né, numa ação movida pelo Sindicato dos Atletas Profissionais da Bahia, estava questionando o descumprimento do intervalo mínimo de 66 horas de descanso para os jogadores. Mas como a partida da Sul-Americana vai ser hoje, fica mantida a rodada para amanhã do Baiano, né, Zé?
Ninguém sabe ainda, viu, Marco?
É.
Porque a realidade é essa. A ação movida pelo SINDAP, né, que é o Sindicato dos Jornalistas dos Atletas Profissionais do Estado da Bahia, suspendeu esse jogo de amanhã. O sindicato alega descumprimento do intervalo mínimo de 66 horas para os jogadores. Muito embora qualquer garoto aqui do estado saiba, né, que o Bahia utiliza uma equipe principal na Sul-Americana e Copa do Nordeste, e tem uma equipe de transição disputando o Campeonato Baiano. Mas essa ação do sindicato é uma ação que tem camisa, né? Porque o advogado foi Roberto Passos, né? Ex-goleiro do Esporte Clube Bahia, tem uma história muito bonita no Esquadrão de Aço. E o presidente do sindicato é Osni, o ex-atacante também do Bahia.
Grande Osni.
Então, foi uma ação movida para beneficiar o Bahia. A gente já começa a perceber, a própria Jacuipense defendeu a realização do jogo. Então, a gente já entende como um recurso, Marcos. O Bahia está preocupado em ficar fora do Campeonato Baiano. Essa é a realidade, sim, entendeu? E a gente já percebe que a partir dessa nona rodada, o Bahia vai estar utilizando seu elenco principal. Vai acabar com essa história de equipe de transição.
Verdade.
Porque se existe o time de transição e existe o elenco principal, entendeu? Nada disso iria alterar, porque uma partida seria nessa terça-feira e a outra na noite da quarta-feira. Mas, enfim, o sindicato utilizou, né, e tomou essa decisão. A vara da Justiça do Trabalho suspendeu o jogo, entendeu? E a federação deve ter entrado com recurso, porque a federação até o momento não divulgou absolutamente nada. Não tem como realizar esse jogo sem os demais dessa rodada.
Se adiar um, tem que adiar todos.
Tem que adiar os cinco jogos. Ele teria que adiar todos os cinco jogos, porque é a última rodada. Não se pode beneficiar Bahia e Jacuipense. Iriam, então, jogar já sabendo do resultado, entendeu? E isso, claro, iria influir diretamente na classificação dos semifinais da competição. Poderia ser ali um jogo de compadre. Então, se não houver o jogo Jacuipense e Bahia, não teremos também todos os outros jogos do Campeonato Baiano dessa última rodada programada para a noite de amanhã. Desde a semana passada que o presidente do Bahia tentou impedir essa rodada na quarta-feira. Uma federação bateu o pé e insistiu que os jogos seriam, todos os jogos seriam dessa nona rodada, seria nesta quarta-feira, de repente apareceu aí a ação movida pelo SINDAP, lembrando que é o Sindicato dos Atletas Profissionais do Estado da Bahia. A gente não tem conhecimento de uma ação movida por esse sindicato em fortalecimento ou em benefício de algum atleta profissional que esteja ou que tenha passado por dificuldades, entendeu? Mas, de repente, o sindicato, olha, apareceu bem nessa ação movida aí para atender os interesses do time do Esporte Clube Bahia, e vamos ficar, portanto, dependendo de uma decisão da Federação Baiana de Futebol, do Manfredo Lessa, que é o vice-presidente e diretor jurídico da entidade, porque certamente a Federação deve ter feito, deve ter entrado com algum recurso tentando, entendeu, manter essa rodada do Campeonato Baiano para essa noite de quarta-feira.
Pois é, creio que se o Bahia estivesse com vaga garantida já no Campeonato Baiano, então colocaria tranquilamente o time B.
Estaria se lixando, né, Marcos? Já estaria sem problema nenhum. O problema é que nessa última rodada pode sair o Bahia e pode sair o Vitória também.
Uhum.
A dificuldade, o Bahia depende só dele, né? O Vitória tem que fazer o resultado e ainda coincidir com outros resultados para que o Vitória possa estar inserido nessas semifinais do Campeonato Baiano. Mas como há possibilidade? Porque garantido mesmo, só existem duas equipes nesse momento, que é a Juazeirense com 17 pontos e o Atlético de Alagoinha. Chova ou faça sol, essas duas equipes já estão nas semifinais. Duas vagas serão disputadas. E nessas duas vagas a gente tem aí pelo menos, né, cinco equipes ainda brigando. É o caso de Bahia de Feira, é o caso do próprio Esporte Clube Bahia, da Jacuipense, que se aproximou muito, do Vitória, que tem 10 pontos, né, da Unirbe também, que tem 10 pontos. Então a gente percebeu é que o time tricolor usou essa alternativa aí para mudar a data e naturalmente ter a oportunidade de colocar força máxima, porque vai ficar muito difícil, né? O Bahia já vacilou no primeiro jogo dessa Copa do Nordeste, né? O Ceará já joga em casa e com a vantagem de um empate para conquistar pela terceira vez esse título tão importante. Então o Bahia teria se preocupou agora com o Campeonato Baiano e portanto a gente entende, enxerga essa ação do sindicato dos ex-atletas profissionais de futebol. A realidade é uma ação apenas para beneficiar os interesses do esporte clube Bahia.
Pois é, voltando à Sul-Americana, os times já estão escalados para essa partida de daqui a pouco às 7h15 da noite pela Sul-Americana. O Independente vem com o goleiro Souza, vem o Barreto, Ostachuk, Costa, Bustos, Paquini, Romero e Tony. Tem o Velasco, Sonhora e no ataque o Herrera. O Bahia vai jogar com o Matheus Teixeira no gol, Nino Paraíba, o Lucas Correia, o Conte e o Matheus Bahia, Daniel, Patrick de Luca, Tassiano e no ataque Rodriguinho, Gilberto e Oscar Ruiza.
O Bahia aí com seu time é o que existe de melhor no esquadrão aí do time tricolor, né? Esse poder ofensivo, né? O Rossi ainda continua impedido de jogar a Copa Sul-Americana, ainda cumprindo punição. Então a gente percebe aí que é um time muito forte. Ninguém pode questionar isso, a qualidade técnica, né? De Rodriguinho, do próprio Gilberto, né? Que são atacantes, entendeu? E estão fazendo uma temporada, um início de temporada, com muitos gols pelo time do Esporte Clube Bahia. Mas esse time aí com certeza vai estar em campo defendendo o Bahia, se o Bahia conseguir manter essa ação, essa decisão da sétima vara do trabalho de Salvador, de suspender o jogo Jacuipense e Bahia. Se a federação derrubar essa decisão e a rodada for mantida, aí você pode ter certeza que teremos uma outra realidade com um outro time, o time de transição, nessa última rodada, lutando aí para classificar o Bahia. Esse jogo desta noite pela Sul-Americana, Marcos, apesar das dificuldades, né, e dos jogadores do Independente, né, que foram detectados com a infecção do coronavírus, é um time muito forte, né? Esse Romero, entendeu? É um jogador de muita qualidade. Esse time aí é um time que tem uma história no futebol sul-americano muito vitoriosa, eu diria, e é uma parada muito digesta. A gente lembra que na Sul-Americana só uma equipe por grupo avança para a próxima fase, e o Bahia nesse momento já ocupa a segunda colocação. Ele só pode alcançar a primeira colocação e derrotar o Independente esta noite. Portanto, é um jogo de vida ou morte para o time do Bahia pela Copa Sul-Americana.
Pois é, eu falei na zaga o Lucas Correa, mas é o Luiz Otávio, né?
Luiz Otávio,
ele que foi expulso pela Copa do Nordeste, mas isso, não na Sul-Americana.
Exatamente,
né?
Muito bem lembrado, Marcos. É o Luiz Otávio, que foi contratação feita a Chapecoense, né? É um zagueiro que chegou e assumiu a titularidade do Esporte Clube Bahia. Muito embora na Copa do Nordeste ele agiu muito, com muita infantilidade,
sim,
né? Sendo expulso no lance no início do jogo, ali no meio campo, sem necessidade nenhuma, fez uma falta muito desleal e acabou complicando. O Bahia jogou algum tempo com 10 jogadores, depois teve a expulsão também do atleta do Ceará. Mas enfim, o Bahia precisa vencer o Independente, porque o Independente já é o líder do grupo. Já tem aí um aproveitamento de 100%, né? As duas primeiras rodadas. Então, o jogo do Bahia é o jogo desta noite. O Bahia precisa fazer o resultado para pensar em avançar dessa Copa Sul-Americana.
Pois é, no outro grupo que a gente falou do jogo entre Palestino e News Old Boys, teremos aí Outro brasileiro é o grupo do Atlético Goianiense, que joga na quinta-feira. Hoje teremos mais partidas aí pelo grupo D. Daqui a pouquinho, às 7h15 da noite, teremos a equipe do Metropolitanos recebendo o Alcas. Os dois também não pontuaram ainda no grupo D na competição.
Ainda não mostraram para que vieram para essa Copa Sul-Americana.
É verdade, outro
teremos
jogo.
Teremos também mais um clube brasileiro, né? Às 9h30 da noite.
Melgar e o Furacão.
Melgar e o Atlético Paranaense, conhecido como Furacão. O Atlético é um clube que conhece bem os caminhos do futebol sul-americano, tem intimidade nessa competição sul-americana, também na Copa Libertadores, vai jogar como visitante. E nós vamos torcer para que o Atlético do Paraná possa fazer um belo resultado esta noite diante do Melgar.
A gente vai para o intervalo comercial, voltamos daqui a pouquinho com mais informações no Gabriela Esportiva. 6h33, não sai daí não.
Você está ouvindo Gabriela Esportiva. Estamos apresentando Gabriela Esportiva.
Gabriela Esportiva no oferecimento Magazine Luiza, super ofertas em até 24 vezes sem juros no cartão Magalu. Baixe já o aplicativo, milhares de produtos com entrega grátis em Forlaser, a mais completa em recargas de cartuchos e suprimentos para informática na Rua 7 de Setembro, no centro de Ilhéus. Faltando 20 para as 7, de volta com o nosso Gabriela Esportiva aqui na Melhor. Vamos falar aí de Libertadores. Hoje também, terceira rodada começa, né? Jogos pela Libertadores, tem brasileiros. Pelo grupo H, teremos às 7h15 da noite no Mineirão, o Galo, o Atlético Mineiro, recebendo o Cerro Porteño. Então é líder contra líder, Zé Maria.
E o Atlético vai ter aí a oportunidade, né, de buscar a liderança. Partida muito difícil, jogo muito importante para o Galo Mineiro, que fez um investimento muito grande no seu time, tem um elenco muito qualificado. Muito embora esse elenco, o entrosamento está chegando aos poucos, mas enfim, no Campeonato Mineiro o Atlético está, entendeu, a toque de caixa, né, fazendo um campeonato muito brilhante desde o início da primeira rodada, e na Copa Libertadores vai ter a oportunidade de buscar a liderança do Grupo H nesse jogo do Mineirão, né? O Atlético, um Cerro, um jogo muito difícil, como o grau de dificuldade da Copa Libertadores.
Pois é, o Cerro na liderança pela diferença de apenas um golzinho no saldo, então o Atlético Mineiro tem a missão de vazar pela primeira vez a defesa do Cerro, Zé Marinho.
Exatamente, ainda tem isso, né? É uma defesa que tem, pelo menos, nos dois primeiros jogos, né? O Cerro teve um comportamento muito forte no seu sistema defensivo também. Então, tudo isso aí vai servir de parâmetro para a gente ver como vai se comportar as feras do Atlético Mineiro, muitos bons atacantes no Galo Mineiro, entendeu? E o Cerro, que tem, até então, um sistema defensivo muito forte também na Copa Libertadores. Um jogo muito interessante para se ver esse jogo do Mineirão entre Atlético Mineiro e Cerro Porteño.
E aí, pelo grupo G, aí o grupo do Flamengo tem jogos hoje à noite. Às 7h15 da noite teremos a Universidade, União La Calera, melhor dizendo, recebendo o Vélez Sarsfield. Então os dois últimos do grupo aí se enfrentam às 7h15, Zé.
Exatamente. La Calera enfrentando o Vélez, né? Eu acho que o Vélez deve ter a oportunidade aí de construir um resultado interessante. Os dois clubes no grupo do Flamengo são os dois clubes que não estão na frente ali do grupo, né? Então, um começo com muita dificuldade nessa Copa Libertadores, mas enfim, vamos ver nesse duelo direto entre o La Calera, né, e o Vélez, o que pode acontecer nesse jogo às 19h15.
Pois é, e às 9h30 da noite teremos a LDU recebendo o Flamengo. É um jogo aí para ver quem fica na liderança.
Exatamente, né? E o Flamengo, a gente lembrando, né? O Flamengo tem um dos seus principais jogadores, né? Que é o Gerson, detectado com edema na coxa. O Gerson está fora desse jogo de hoje do Flamengo. O Flamengo tem um time muito forte, né, Marcos?
Verdade.
E certamente pode sim, não é difícil não. Pode trazer um resultado também interessante desse duelo aí com a Liga de Quito, porque é um dos melhores elencos do futebol sul-americano, é o elenco do Flamengo. Então eu diria que, apesar da ausência do Gerson, certamente vamos ter um Flamengo muito forte, entendeu? A não ser que o Rogério Ceni resolva inventar ou faça a opção, por exemplo, de entrar com dois volantes, né? Para reforçar mais a parte do seu sistema defensivo. Mas é um Flamengo que pode, tem um banco espetacular também, tem jogadores diferentes, jogadores de muita qualidade técnica, e pode construir sim a terceira vitória sem nenhum problema, muito embora esteja jogando como visitante nesta rodada de hoje.
Você acredita que o Rogério Ceni vai aproveitar a excelente fase do Pedro?
Deveria, né? Deveria aproveitar. E eu não vejo qual é a dificuldade de se ver Pedro e Gabigol jogando juntos. Sinceramente, é muito difícil, né, essa questão, porque o Pedro é um jogador de uma qualidade técnica indiscutível, como o Gabigol também. É um jogador de muita diferença. São os dois melhores atacantes em atividade no futebol do Brasil, o Gabigol e o Pedro. Mas não jogam juntos, né? Infelizmente não jogam juntos porque assim pensa o treinador Rogério Ceni. Mas o Flamengo, entendeu? O Flamengo tem jogadores diferentes, jogadores já testados, jogadores acostumados a competições com esse grau de dificuldade. É um Flamengo muito forte, que a gente diria que vem sim para brigar novamente, buscando mais uma vez a conquista da Copa Libertadores da América.
Pois é, ainda na Libertadores, pelo grupo C, tem brasileiro que vai tentar o primeiro ponto na competição, é o Santos, que vai receber o The Strongest aí na Vila Belmiro às 7h15 da noite. As duas equipes não pontuaram ainda no grupo.
Eu não lembro, mas esse time deve ser boliviano, é isso, Marcos?
Vou dar uma consultada, que eu não recordo também.
Mas o Santos, rapaz, olha, do Santos a gente pode esperar tudo, né? O começo foi muito ruim, né? São dois jogos, duas derrotas. Eu diria que se o Santos não aproveitar a partida de hoje como mandante, ele certamente vai estar com muita antecedência já dando adeus a essa fase de grupos da Copa Libertadores da América, porque uma equipe que perdeu dentro de casa, perdeu também o último duelo jogando diante do Boca Juniors da Argentina, e vai ter a oportunidade de voltar a jogar na Vila Belmiro com aquela obrigatoriedade de construir uma vitória para melhorar sua situação no seu grupo na Copa Libertadores. Então é um jogo que pode definir já o destino do Santos nesta competição.
Pois é, o The Strongest, melhor dizendo, é realmente boliviano, lá da cidade de La Paz.
Isso, boliviano.
E teremos por esse grupo ainda outro jogo que acontece às 9h30 da noite entre o Barcelona de Guayaquil e também o Boca Juniors. Grande jogo aí, os dois estão dividindo a liderança, né?
Barcelona
de Guayaquil e Boca Juniors.
Exatamente, Boca Juniors, né? Barcelona que venceu o Santos, o Boca também venceu o Santos, são dois clubes do grupo do Santos que não tiveram dificuldade. Barcelona, inclusive, venceu jogando em São Paulo. Então, é um jogo que pode definir, sim, a liderança desse grupo, entendeu? Barcelona joga em casa, né, diante do Boca Juniors, mas o Boca é o Boca, né? Tem aquela história, né, muito forte de Copa Libertadores da América, entendeu? É um gigante sul-americano, entendeu? Enfim, vamos ver como vai se comportar essa noite o Barcelona jogando em casa diante de um Boca Juniors atuando como visitante.
Pois é, e pelo Grupo A teremos também hoje brasileiro, às 9h30 da noite, o Defensa e Justiça recebe o Palmeiras, as duas equipes se encontrando aí mais uma vez, depois da Recopa, né, Zé?
Mais uma vez, depois da Recopa Sul-Americana, E eu diria que o Defensa e Justiça, né, é uma equipe que vem crescendo muito no futebol sul-americano, né? Não foi à toa, o Palmeiras já sentiu o tamanho do peso do Defensa, né? Perdeu a Recopa Sul-Americana, vai ter a oportunidade de procurar construir mais um resultado positivo esta noite jogando lá na Argentina. Então eu diria que é um jogo de muita dificuldade para a equipe do Palmeiras, entendeu? É um jogo muito equilibrado, não ficaria surpreso se houvesse um empate nesse duelo entre Defensa e Justiça, né, e a equipe do Palmeiras, do Abel Ferreira.
O Abel Ferreira, né, e a diretoria do Palmeiras estão dizendo que estão utilizando o Campeonato Paulista como uma pré-temporada aí, um laboratório, né?
Porque eles estão... A tendência é fracassar no Campeonato Paulista, né, Marcos?
Uhum.
Porque, muito embora com a última vitória, o time do Palmeiras até ainda alimenta uma esperança, né? Porque o Novo Horizontino é o segundo com 18, o Palmeiras chegou aos 15 pontos. Mas tem que ter esse discurso mesmo, porque o grau de dificuldade para Palmeiras e para Santos, a tendência é esses dois grandes do futebol de São Paulo estarem fora das semifinais do Campeonato Paulista. Então já tem que ter esse discurso, muito diferente do São Paulo, né? São Paulo, o discurso do São Paulo é ganhar, entendeu? O Campeonato Paulista, se classificar para a próxima fase da Copa Libertadores. O Crespo realmente está vivenciando um momento muito iluminado no time do São Paulo. Diferente do Abel, né? O Abel teve até a oportunidade de começar essa temporada 2021 de forma diferente, mas disputou duas competições e perdeu as duas, né? Perdeu para o Flamengo e perdeu a Recopa Sul-Americana perdeu a Supercopa para o Flamengo e perdeu a Recopa Sul-Americana para o Defensa e Justiça, é seu adversário na noite de hoje. Então eu diria que o Abel, entendeu, não está naquele momento tão iluminado, talvez seja o momento mais crítico nesses quase seis meses de trabalho na equipe do Palmeiras. Esse talvez seja o momento de maior dificuldade do técnico português.
É isso aí. Aliás, se o São Paulo vencer amanhã o Racing, né, no jogo fora de casa, vai ter o melhor início de Libertadores desde 1974, quando foi vice-campeão, Zé Mário.
Imagine, né, como é o futebol de São Paulo, como tem sido. Aliás, até por uma questão de justiça, a gente precisa registrar isso, né? Que o Muraci, né? Estava trabalhando como comentarista, né? O Ramalho, que já foi treinador do São Paulo, e ele deixou a Crônica Esportiva para dirigir o futebol do São Paulo. Então, é o Muricy Ramalho. Então, é um São Paulo, entendeu? Com o Muricy, é um São Paulo com Crespo, que foi um treinador escolhido pelo próprio Muricy Ramalho. Então a gente precisa também registrar, porque o Muricy faz parte desse momento mágico do time do São Paulo. Há muito tempo que o São Paulo não conquista absolutamente nada. Há muito tempo que o São Paulo não tem um comportamento de um início de competição com a intensidade que está tendo no Campeonato Paulista e também na Copa Libertadores. E os números já mostram isso, Marcos. E é uma tendência, por exemplo, a gente pode afirmar aqui, sem medo de ser feliz, que é um São Paulo que já começa a sinalizar e vem para brigar pelo título da Copa Libertadores também.
Verdade. Faltando 8 para as 7.
Gabriela Esportiva.
Do Campeonato Paulista, que está a todo vapor, a competição aí mais disputada, né, dos estaduais no país. Tivemos aí ontem jogos aí, tivemos a equipe do Inter de Limeira recebendo o São Caetano, e o Inter venceu por 1-0, Zé.
E já rebaixou a equipe de São Caetano, é um dos clubes já rebaixados. O São Bento está lutando, ainda pode, ainda não está rebaixado, mas o São Caetano já é um clube rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Paulista, né? Esse jogo que o Inter de Limeira venceu E o Inter avançou no grupo A, é o grupo do Corinthians, né? Já era o segundo, tinha 12 pontos, agora é um Inter com 15 pontos, muito próximo, o Inter de Limeira, de uma classificação para a próxima fase do Paulistão. Corinthians em primeiro com 22, Inter com 15 na segunda posição. Lembrando que o Inter de Limeira, seu próximo compromisso será na quinta-feira, diante do São Bento. E uma vitória do Inter de Limeira, como visitante, entendeu? Pode determinar aí o rebaixamento também do São Bento para a segunda divisão do Paulistão. A próxima competição do Paulista, Marcos, é na quarta-feira, né? Uhum. Uma rodada aí de número 6, em que a Ponte Preta vai atualizar seu calendário enfrentando a equipe do Guarani. É um clássico lá de Campinas, né? Dois dos principais clubes de Campinas, que é uma cidade muito forte do interior de São Paulo, Ponte e Guarani vão fazer esse duelo na quarta-feira.
É o derby campineiro, né?
É o derby campineiro, exatamente. Na quinta-feira, aí já teremos o início da 11ª rodada do Campeonato Paulista. Aí teremos jogos às 8 da noite. Teremos São Bento e Inter de Limeira. E teremos Novo Horizontino enfrentando a equipe do Botafogo. Às 9 da noite, de quinta, mais duas partidas. Veja como o Campeonato Paulista é a toque de caixa. É o Santo André do Minho vai enfrentar a equipe do Mirassol. E também às 9 da noite de quinta-feira, o Palmeiras, claro, usando um time aí alternativo, vai estar enfrentando o Santos. Palmeiras e Santos. O Santos ameaçado de ficar de fora da próxima fase do Paulistão, o Palmeiras também. Palmeiras tem até uma posição um pouco melhor do que o Santos, que tem 15 pontos no grupo C, precisa de mais 3 pontos para igualar aí o Novo Horizontino. E o Santos está na terceira posição do grupo D, apenas com 10 pontos. E teremos também, na quinta-feira, aí, jogo das 10h15 da noite, a Ferroviária, que faz um campeonato forte também em São Paulo.
Aliás, jogou ontem, Zé, venceu fora de casa a equipe do Mirassol por 3-1.
Exatamente, né? Venceu como visitante, chegou aos 15 pontos. Né?
Deixou a Ponte lá com 10 no grupo.
São Paulo, é verdade, o São Paulo lidera esse grupo B com 26, a Ferroviária já é o segundo com 15 e pode, nesse jogo da quinta-feira, já marcar de forma muito positiva, né, a sua participação na próxima fase, enfrentando a equipe do Ituano.
Destacar, Zé, pela Ferroviária, o atacante que nós falamos ontem, né, artilheiro da competição até agora, o Bruno Mezenga, que tinha 6 gols, mas nessa partida de ontem marcou mais 2, foi a 8, né? Ele que não é o rei do gado, mas é o rei dos gols.
Vai demorar muito pouco, né, na equipe da Ferroviária. Pode ter certeza que os grandes de São Paulo, e o São Paulo é um desses clubes que deve estar já observando esse jogador. É a alternativa do São Paulo. O São Paulo não tem muito dinheiro em caixa. Essas contratações oriundas do próprio Campeonato Paulista ajuda muito, porque o São Paulo, nesse momento, é o melhor clube dos 16 do futebol de São Paulo. São Paulo tem 26 pontos na liderança do Grupo B. Depois de São Paulo, as melhores campanhas é do Corinthians no Grupo A com 22 e o Bragantino também com 22 pontos no Grupo C. E no Grupo D, o Mirassol perdeu ontem, né, para a Ferroviária. Resultado, é o grupo de menor pontuação do Campeonato Paulista. Mirassol continua com 17 em primeiro, o Guarani é o segundo com 14 pontos e o Santos lutando aí, além de necessitar vencer seus compromissos, e a gente lembra que o próximo compromisso do Santos é um clássico com o Palmeiras, o Santos também precisa torcer para que o Guarani não avance. O Guarani vencendo esta quarta-feira a Ponte Preta, o Santos já estará completamente eliminado da próxima fase do Campeonato Paulista, Campeonato Estadual de São Paulo.
Aliás,
que é um campeonato muito forte.
Que início de temporada do Santos, sem esse início.
Muito ruim, né? Os números não mentem, né, Marcos? Muito claudicando no Campeonato Paulista, né? Um começo ruim de Copa Libertadores também. E o Santos, até no início da Libertadores, quando estava ali disputando a pré-Libertadores, conseguiu vencer seus jogos, se classificar para a fase de grupos, mas depois que iniciou, que a bola rolou na fase de grupos, foi uma decepção só. E o time do Santos, nesse momento, é muito complicado, perdeu, né, um dos seus melhores atacantes, só tinha dois, o Soteldo e o Marinho, era o diferencial desse elenco do time do Santos. O Soteldo já foi negociado, então o time do Santos está convivendo com esse momento de insegurança, esse começo de instabilidade no Campeonato Paulista e também no Campeonato da Copa Libertadores da América. Vamos ver, mais uma derrota esta noite, por exemplo, para o time boliviano, o Santos automaticamente, Marcos, vai estar dando adeus a essa fase de grupos, entendeu, da Copa Libertadores da América. Quer dizer, um clube que tem uma história muito interessante na própria Libertadores, mas que tem um começo de um futebol muito desarrumado, muito equivocado, fazendo um péssimo campeonato paulista e um começo na fase de grupos também muito ruim da própria Libertadores.
É isso aí, né? E então agradecer as últimas gestões, né, da equipe Santista, as diretorias aí, né? O torcedor tem que ficar de olho. Um clube que já faturou tanto, revelando grandes jogadores, a exemplo de Neymar, né?
Exatamente, mas teve problemas sérios de gestão, né? E gestão, quando a gestão é temerária, a gestão, o clube sempre é quem paga a conta, né? Então, pode ter certeza, são os frutos que o Santos vem colhendo das últimas gestões, que foram gestões que prejudicaram muito esse gigante clube do futebol do Brasil.
É isso aí, é exemplo do Cruzeiro. Vamos então às considerações finais do nosso Gabriela Esportiva hoje, Zé.
Muito bem, Marcos. Eu quero pedir desculpas porque eu estou realmente afônico no programa de hoje. Tive muita dificuldade, mas amanhã a gente vai, entendeu? Está prometendo voltar, entendeu? Mais leve, mais solto aqui no Gabriela Esportiva. Se cuidem. Boa noite a todos.
Boa noite, grande abraço, Zé. Melhoras aí. Um abraço para você, ouvinte, que acompanhou o Gabriela Esportiva, que volta amanhã às 18 horas. Oferecimento InforLaser, a mais completa em recargas de cartuchos e suprimentos para informática, na Rua 7 de Setembro, no centro de Ilhéus. E Magazine Luiza, super ofertas em até 24 vezes sem juros no cartão Magalu. Baixe já o aplicativo, milhares de produtos com entrega grátis.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.